Boa noite, galera. E aí, tudo bem com vocês? Grande saudade de a gente poder estar reunido aqui, podendo adorar a Deus, né, com os nossos irmãos. E eu queria também te dar as boas-vindas. De repente, é a primeira vez que você está acompanhando aí o Alcance Jovem, o nosso culto de jovens, de forma online. Então, seja bem-vindo. E, gente, eu queria falar... Nós vamos estar falando nessa noite sobre o tema, nosso tema do mês, né, que é discipulado. E semana passada, o Senhor nos trouxe uma palavra que estava ali no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E nós falamos sobre esse chamado, né, esse convite de Jesus para nós caminharmos com Ele na cerca do discipulado. Nós falamos sobre que o primeiro ponto, né, o primeiro passo é nós sairmos do anonimato, é nós sairmos do meio da multidão, para assumirmos esse compromisso ao discipulado com Cristo, né? A gente trouxe ali o entendimento que no meio da multidão, né, no meio do anonimato, quando nós estamos no anonimato, nós não temos nenhum tipo de compromisso com Jesus, com a sua palavra, com o Evangelho. Então, o nosso primeiro passo é sairmos dessa zona de conforto, na verdade, né? Sairmos do meio da multidão, sairmos do anonimato, e caminharmos nesse compromisso com Jesus. E falamos também sobre o custo que teria esse discipulado com Jesus, né? O Senhor Jesus é bem claro ali falando que se nós armarmos mais o nosso pai, a nossa mãe, e até mesmo a nossa própria vida, mais do que nós amamos Jesus, nós não podemos ser discípulos dele. Então Jesus nos convida a esse compromisso com ele, né? E hoje... Nessa noite eu quero falar sobre uma conversa do Senhor Jesus após ele ter ressuscitado. Ele está ali com os seus discípulos, ele tem essa conversa com os seus discípulos e principalmente com o apóstolo Pedro. E eu quero falar sobre o Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos falar do verso 15, nós vamos ler do verso 15 ao verso 19. É uma conversa que ela fala muito aos nossos corações, é um convite àquele que diz sim ao discipulado de Jesus. Ou seja, a gente vai dar uma continuidade sobre a pregação, sobre a palavra da semana passada. O Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 ao verso 19, vai dizer assim: depois de terem comido, Jesus perguntou, preste bem atenção nessa palavra aqui, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com o que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Queridos, esse texto aqui é fantástico e é algo que nós precisamos entender. Quando Jesus faz esse convite a nós, ao discipulado, então nós recebemos ali a nossa grande comissão, que é fazer o quê? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. E nós, só que nós precisamos entender algo que está acontecendo aqui nessa conversa, algo que Pedro precisou entender. A gente conhece esse texto, mas nós sabemos que alguns capítulos antes, quando nós vamos ver o evangelho, Pedro, ele nega a Jesus, né? ali o contexto ali está falando onde o próprio Jesus está falando que ele precisaria passar pela cruz, ele precisaria sofrer, ele estaria ali então deixando seus discípulos, ele estaria enfrentando a morte, e com isso Pedro então ele chega diante de Jesus, ele chega ali diante dos discípulos e Pedro fala: ei, Jesus, eu vou com você até o final, eu vou com você até a morte. E eu quero ler três textos com você. O primeiro está ali em Mateus capítulo 26, verso 33 ao 35, vai dizer assim: mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. E preste atenção nisso, mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo. Ou seja, Jesus aqui estava fazendo uma afirmação, estava trazendo um entendimento a Pedro. Olha Pedro, olhe, preste atenção no que eu vou te dizer. Em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E preste atenção nisso. Mas Pedro insistiu e disse assim: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lucas capítulo 22, verso 33 vai dizer assim: porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Olha, preste atenção nesses textos. João capítulo 13, verso 36 ao verso 38 vai dizer assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. E Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Queridos, preste atenção aqui, preste atenção nesse texto aqui. O próprio Senhor Jesus está falando para Pedro: ei Pedro, como assim você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhes digo que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Ou seja, algo muito importante a nós entendermos nesses três textos e aqui também em João capítulo 21. O texto faz um contraste dessa conversa entre Jesus, ali nos evangelhos, antes dessa conversa entre Jesus aqui no capítulo 21. Ou seja, Pedro ele diz para Jesus que ele iria com Jesus até a morte, ele estaria com Jesus em todo o tempo, né? Aquela hashtag, tamo junto Jesus. Mas o que acontece? Quando Jesus é levado, quando Jesus é preso, quando Jesus está sendo ali para o caminho da crucificação, está sendo torturado, o que acontece é que Pedro nega a Jesus. Ele nega a Jesus. Então, o que acontece? Aqui em João capítulo 21, então quando o Senhor Jesus ele está ali ressurreto, ele está com os seus discípulos, ele está ali nesse tempo com os seus discípulos, a pergunta que Jesus faz para Pedro é a seguinte. Jesus pergunta aqui no capítulo 15, depois de ter comido, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Olha o que a palavra de Deus diz. João, Pedro, você me ama? É algo que nós precisamos entender aqui. Por que que Jesus faz essa pergunta a Pedro? Não era para simplesmente lembrá-lo lá do passado, quando Pedro negou a Cristo. Não é esse o propósito da pergunta. Na verdade, a pergunta aqui é para onde Pedro iria, para o tipo de ministério que Pedro estaria desenvolvendo, tudo aquilo que sustentaria a vida de Pedro seria o amor a Jesus. Essa pergunta de Jesus a Pedro não é uma pergunta acusatória, onde Jesus estava trazendo algum tipo de acusação. Não. Na verdade, quando nós vamos ver o ministério de Pedro sendo desenvolvido depois desse... Dessa conversa, onde ali em Atos vai relatar, né, os Atos dos Apóstolos, por isso, né, é chamado esse livro, né, de Atos dos Apóstolos, vai relatar ali os Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que Pedro passou por tudo aquilo que Jesus passou. Pedro, ele foi, de todas as formas, ele foi afligido, as pessoas negaram a Pedro, as pessoas tiveram ranço de Pedro, Pedro foi trancafiado numa cela, Pedro sofreu pelo Evangelho. Então, Jesus aqui está, na verdade, dizendo a Pedro: ei, Pedro, para o ministério que eu tenho, para o chamado que eu tenho para você, você precisa entender algo, que tudo aquilo que vai sustentar o seu chamado, o seu ministério, vai ser o amor. E não é o amor somente pelas pessoas, não é o amor somente pelo ministério, é o amor por mim. Ou seja, tudo que você vai fazer daqui por diante, Pedro, tudo como você vai servir as pessoas, como você vai servir no ministério, como você vai até mesmo ministrar a palavra, como você vai se doar pelas pessoas, tudo vai ser baseado no amor que você tem por mim. E essa é a pergunta de Jesus para mim e para você: ei, você me ama? E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se a nossa resposta é sim, é tudo isso que vai basear a minha vida e a sua vida na nossa caminhada cristã. É o nosso amor a Jesus. Porque, queridos, quando nós vamos ver aqui, quando nós vamos ver a vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele sofreu muitas coisas. O ministério de Pedro foi marcado por muitos sinais e maravilhas, mas também foi marcado por muitas provações de dificuldade, rejeição, prisão e até mesmo morte. Alguns estudiosos dizem que Pedro, ele foi crucificado, né? E na hora de ser crucificado, ele diz assim, a seguinte frase, que ele não podia tomar a mesma honra de ser crucificado como o Senhor Jesus. Então eles crucificaram Pedro de cabeça para baixo. E por que que, quando nós vamos ligando as peças, nós vamos entendendo o porquê Jesus faz essa pergunta a Pedro? Porque tudo que Pedro passou, tudo que Pedro suportou em amor ao Evangelho, foi baseado no amor dele para com Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus faz essa pergunta a Pedro para que Pedro viesse enxergar que tudo que sustentaria o seu ministério, a sua vida, seria o amor a Jesus, porque as pessoas iriam negar as palavras de Pedro, Pedro iria sofrer por amor ao Evangelho, mas Pedro não serviria as pessoas por servir as pessoas, Pedro serviria as pessoas por amar a Cristo, Pedro serviria as pessoas não por aquilo que as pessoas mereciam, Pedro serviria as pessoas porque Jesus merecia, porque Jesus era digno de todo o seu amor, de toda a sua vida. E é esse entendimento que nós precisamos ter nessa noite. Só para você ter uma ideia, Atos capítulo 5, verso 40 ao 41 vai dizer assim: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. Preste atenção nisso. Pedro, então, ele está ali ministrando, ele está falando de Jesus, ele está falando sobre Jesus. Então os mestres ali da lei, as mesmas pessoas que aprisionaram a Jesus, eles então aprisionam a Pedro, e Pedro começa a sofrer por amor a Jesus. E é isso que eu e você precisamos entender. Muitas vezes na nossa caminhada, trazendo para os nossos dias, trazendo aqui para a nossa cultura, nós sabemos que não é da nossa cultura a perseguição, nós não sofremos a perseguição física pelo Evangelho, mas algo que nós precisamos entender nos nossos dias é que muitas vezes nós somos rejeitados, muitas vezes as pessoas não querem ouvir o Evangelho, muitas vezes as pessoas que nós nos propomos ali a ministrar o Evangelho, elas não querem ouvir. Muitas vezes nós sofremos também algum tipo de rejeição. Pare para pensar, de repente você, líder de célula, que deu o seu sim, que caminhou, abriu a sua casa para receber as pessoas, você abriu mão do seu tempo, você abriu mão da sua vida para entregar ali o seu tempo às pessoas, e de repente essas pessoas não deram a resposta que você imaginava. Ou seja, muitas vezes as pessoas até saíram falando mal de você, saíram falando calúnias de você, você abriu o seu coração e aquelas pessoas, na verdade, em vez de te abraçarem, te enfiaram uma faca pelas costas. Muitas vezes nós falamos, né, foi apunhalado pelas costas. E nós sabemos que a vida cristã no ministério não foi diferente com Jesus, não foi diferente com os apóstolos e não é diferente com a gente. Nós sabemos que muitas vezes nessa vida, nessa caminhada ao amor, ao Evangelho, nós passaríamos por isso. O próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas nós não deveríamos nos atentar a aflições, por quê? Porque Ele estava conosco em todo o tempo. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes nós abrimos o nosso coração e as pessoas rejeitam aquilo que nós fazemos. Mas aquilo que nos sustenta, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos fortalece a cada dia, nos doar mais ainda, não é o nosso amor somente pelas pessoas. É lógico que nós amamos as pessoas, mas é o nosso amor para com Cristo, porque nós fazemos para Cristo, porque nós amamos a Cristo, porque Ele nos amou, porque Ele nos discipulou, porque Ele tem nos amado. Então nós fazemos isso para as pessoas. Foi isso que o apóstolo Pedro entendeu, e é isso que eu e você, ao dizermos sim ao discipulado de Jesus, ao dizermos sim a esse ensino de Jesus, a queremos andar como discípulo de Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. Por isso o Senhor Jesus vem dizer qual é o primeiro e maior mandamento: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Por que amar ao Senhor acima de todas as coisas? Porque quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas à nossa volta que tentam nos afetar, que tentam nos parar, que tentam nos trazer tristeza, elas não nos afetam. Por quê? Porque nós estamos com os nossos olhos no nosso Salvador, nós almejamos o grande dia, nós almejamos estar com Ele. Então nós, mesmo diante das decepções, mesmo diante das tristezas, mesmo diante até mesmo das calúnias, nós continuamos amando as pessoas, continuamos servindo, continuamos discipulando, continuamos abrindo o nosso coração. Por quê? Porque nós dizemos igual a Pedro: sim, Senhor Jesus, nós te amamos, e por nós amarmos a Cristo, e por nós amarmos a Jesus, então nós nos abrimos ao Evangelho e nos doamos às pessoas. Sabe o que vai sustentar a minha vida e a sua vida em tempos difíceis como esse que nós estamos passando? É o nosso amor a Jesus. É isso que nos faz querer caminhar. É isso que nos faz querer, sabe, ainda abrir as nossas vidas. É isso que nos faz querer estar aqui ministrando o Evangelho, falando do Evangelho. É o nosso amor a Jesus. E eu queria que você pudesse entender isso nessa noite. Essa pergunta que o Senhor Jesus faz a Pedro, Ele faz para mim e para você: ei, Wellington, e aí, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Independente das decepções, apacenta as minhas ovelhas. E deixa eu te dizer algo, Elton: de repente elas não vão querer te amar, elas vão muitas vezes até mesmo te tratar com desonra, e aconteceu isso comigo. Mas olhe para mim, faça isso por amor a mim. Então essa pergunta é uma pergunta para mim e para você: ei, nós amamos ao Senhor Jesus? Então nós devemos cuidar daquilo que Jesus nos pede para cuidar. Sabe, quando nós dizemos sim ao discipulado de Jesus, nós precisamos entender o todo do discipulado de Jesus. Nós abrimos mão, sim, das nossas vontades, mas nós dizemos sim ao chamado dEle, independente de qualquer coisa ou qualquer situação. Sabe, na minha caminhada cristã, eu já passei por muitas decepções. Passei por muitas decepções. Quantas vezes eu abri mão de tempo com, até mesmo com a minha esposa, de a gente de repente sair, fazer algo, e muitas vezes estar ali com alguns casais e, sabe, a resposta ser negativa. Mas sabe o que me fazia, o que me faz até hoje, é querer ainda aconselhar, amar, abrir as portas da minha casa para estar com essas pessoas? É o meu amor a Jesus. E é isso que tem que nos motivar, é isso que nos motiva, é entender o quanto nós fomos amados por Ele, é entender o quanto Deus nos amou ao ponto de dar o Seu Filho para morrer por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou naquela cruz, o Senhor Jesus se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Então quando nós entendemos esse amor, então nós vamos amar aquilo que Jesus ama, que são as pessoas. Então nós precisamos amar. E de repente você fala assim: ah, pastor, mas isso aí é para você que é pastor. E deixa eu te dizer que não. A grande comissão não é só para mim que sou pastor, não é só para o líder, é para todos aqueles que dizem sim ao discipulado de Jesus. Então de repente você não tem um cargo na igreja, mas você disse sim ao discipulado de Jesus, então a grande comissão é para você. E isso que nós estamos falando nessa noite é para você. Você precisa amar as pessoas. Algo que você precisa entender, que quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos ali para essa grande comissão, eles não eram, o apóstolo Pedro não era o apóstolo Pedro. Ele era somente um discípulo de Jesus. E mais tarde ele vai se tornar o apóstolo Pedro. Ou seja, a mesma maneira como aconteceu na minha vida. Eu não era pastor quando eu comecei a pastorear as pessoas. Eu não era pastor quando eu comecei a cuidar das pessoas. Eu era simplesmente, e sou ainda simplesmente, um discípulo de Jesus. Foi dizer sim ao discipulado de Jesus que me levou a hoje estar pastoreando pessoas. Sabe, o que nós precisamos entender é que somente um discípulo vai desenvolver ali então o seu chamado. Nunca será ao contrário. Nunca vai ser ao contrário. Primeiro você se torna um líder e depois você diz sim ao discipulado de Cristo. Não, primeiro você diz sim ao discipulado de Cristo. Então isso vai te tornar a você a ser um líder, a ser um evangelista, a ser um profeta, a ser um pregador da palavra. Tudo vai começar no discipulado com Cristo. Tudo vai começar no sim ali a você ser um discípulo de Jesus. Nunca vai ser ao contrário. E sabe qual é a problemática? A problemática é que muitas vezes nós queremos primeiro ter o cargo para depois entender. E sabe por que muitas pessoas muitas vezes abandonam o seu cargo ali, o seu chamado? Porque muitas vezes almejou primeiramente o chamado e não disse sim ali antes ao discipulado com Cristo. Nós precisamos primeiramente dizer sim ao discipulado com Cristo. Amar a Cristo acima de todas as coisas. E depois nós vamos ver, assim como aconteceu na vida do apóstolo Pedro, o seu chamado sendo desenvolvido, então sim, se tornando um apóstolo Pedro. Eu quero falar sobre o segundo ponto com vocês, que está ali no verso 15 também. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor. Sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Reparem na resposta de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz assim: apascenta os meus cordeiros. E a pergunta que eu faço é: de quem é o cordeiro? De quem é o rebanho? De quem são as pessoas? E a própria palavra vai dizer, de Jesus. O próprio Senhor Jesus está falando para Pedro: ei, não se esqueça, que os discípulos são meus. E sabe qual é o problema? Sabe o que nós precisamos entender? Que muitas vezes nós tentamos fazer discípulos nossos. Muitas vezes eu tento fazer um discípulo meu. Isso é a problemática. E eu não estou dizendo da forma que muitas vezes nós falamos. Ah, o Léo, né? Ah, o meu discípulo, Leonardo. Quando isso é dito somente de uma forma onde a frase, onde a palavra, ela não é o meu discípulo é de verdade. E no meu entendimento e no entendimento do discípulo, ele sabe que nós dois sabemos que o discípulo é de Cristo. Não há nenhum problema. O problema é quando nós tentamos fazer nossos discípulos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós tentamos replicar a nossa história nas pessoas, esse é o problema. E sabe, de repente você fala assim: ah, pastor, mas então essa palavra não é para mim, porque eu não sou líder de célula, eu não sou discipulador. Mas deixa eu te dizer algo: muitas vezes você está lá na sua faculdade, você está lá no seu trabalho, e você está ali evangelizando, e você está ali falando do amor de Cristo, e você está ali então fazendo aquilo que Jesus mandou eu e você fazer, ir por todo o mundo, ir por toda a nação e pregar o evangelho e fazer discípulos de Cristo. Ou seja, muitas vezes você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, e em vez de você estar apresentando a Cristo, em vez de você estar colocando Jesus como o centro do discipulado, o centro ali da evangelização, você está colocando a sua história. E deixa eu te dizer algo: o nosso testemunho, sim, ele edifica as pessoas, ele edifica, sim, a fé das pessoas, mas Jesus tem que ser sempre o centro de tudo. Ou seja, no meu testemunho, não é a glória do meu testemunho, mas é a glória daquilo que Jesus fez na minha vida.
é a glória daquilo que Jesus Cristo realizou na minha vida, de quão poderoso é o Evangelho que me resgatou de uma vida de perdição. Não é, nossa, que magnífico testemunho do pastor Wellington, não. Que magnífico o que Jesus fez na vida do pastor Wellington. Que magnífico é aquilo que Cristo faz na vida das pessoas. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós tentamos aplicar a nossa história, discipulando, querendo fazer discípulos nossos. E isso é um erro. Muitas vezes nós nos frustramos e frustramos as pessoas que estão à nossa volta. E por quê? Justamente porque nós tentamos fazer da nossa maneira, nós tentamos fazer do nosso jeito. Eu quero te dar até mesmo um testemunho, né? Porque nós, às vezes, nós gostamos muito de falar das coisas boas, daquilo que dá certo, mas eu quero falar de algo, desse erro que eu cometi na minha caminhada e até mesmo no discipulado com as pessoas. Eu discipulo até hoje ainda esse casal de discípulo, mas a verdade é que muitas vezes eu pressionei demais esse casal, eu pressionei demais esse cara. Por quê? Porque eu queria que esse cara, ele seguisse os meus passos, eu queria que esse cara, ele multiplicasse a sua célula, ele fizesse acontecer. Então muitas vezes eu chegava, aí, cara, cara, você está chegando atrasado. Quantas e quantas vezes eu ligar para esse discípulo e nem dar oi, nem dar boa noite, nem procurar saber o porquê ele não foi no culto. Muitas vezes eu já ligava e falava assim, ei, cara, nossa, você não foi no culto? O que aconteceu que você não foi no culto? O que aconteceu que você não estava ali? Cara, por que você está... Nossa, você só chega atrasado. E sabe, deixa eu fazer aqui um paralelo de duas coisas. Nós sabemos sim que na caminhada nós teremos cobrança. Nós seremos cobrados de alguma coisa. Nós sabemos sim que em alguma altura da nossa caminhada nós precisamos sim tomar responsabilidade, posicionamentos. Mas nós precisamos muitas vezes, sabe, ter um entendimento de como isso vai acontecer. E na verdade que eu não tinha essa sabedoria. E o que, que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando, na verdade, fazer um discípulo meu, e não um discípulo de Jesus. Então eu pressionava, eu cobrava de uma maneira ruim, de uma maneira errada. E sabe qual é a diferença? E sabe qual que é o perigo de não entender esse discipulado com Jesus? Que muitas vezes, em vez de eu discipular uma pessoa, eu tento manipular a vida dessa pessoa. E isso é em todas as... Não é só na minha vida que eu sou um pastor, mas é na sua vida, de repente, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, onde você está evangelizando aquela pessoa. Apresente a Cristo essa pessoa. Apresente a Jesus essa pessoa. Sabe, não tente manipular as coisas. Procure através da palavra apresentar a Jesus essa pessoa. Sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você? E algo que eu aprendi conforme a caminhada, que é o Espírito Santo que convence as pessoas do seu pecado. Não é as minhas belas palavras, não é a minha performance, é o Espírito Santo. Ou seja, eu preciso como ser um facilitador, sabe, das pessoas que Jesus coloca na minha vida para ali cuidar, para discipular, ser um facilitador do quê? Para que essas pessoas tenham um encontro genuíno com Jesus e com a sua palavra. Mas muitas vezes, por não entendermos, nós manipulamos as coisas. Isso está totalmente errado. Por isso que o próprio Jesus fala aqui, ei Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, nunca se esqueça, Pedro, que as ovelhas são minhas. Nunca se esqueça que essa pessoa que você está discipulando na sua faculdade, no seu trabalho, ela é de Jesus. Ela não é um troféu para você mostrar para as pessoas, não. Ela é de Jesus. Você só é um facilitador para que essa pessoa tenha um encontro verdadeiro com Jesus. E a gente sabe que a gente já... presenciou alguns absurdos. Muitas vezes, até ali o líder, o discipulador, ele chega ali e fala para as pessoas, ah cara, você não pode conversar com o líder tal, ou com fulano tal, você não pode confraternizar, sabe, com aquelas pessoas. Muitas vezes, algumas pessoas ficam bravo, porque às vezes o seu liderado, né? O seu liderado vai ali, vai conversar com o pastor. Cara, como assim? Você foi lá direto com o pastor? Nós sabemos que sim, há algumas inversões muitas vezes, né? Mas o que nós precisamos entender é que as pessoas são de Jesus, os discípulos são de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, verso 1, do verso 1 ao verso 6. Por isso, eu, aqui é o apóstolo Paulo está falando, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando. Algo que eu e você precisamos entender aqui, que não é suportando de, eu preciso suportar o Rodrigo. Não é isso o original dessa palavra. Essa palavra quer dizer carregar, suportar, sustentar. Ou seja, suportando um ao outro, carregando um ao outro, compartilhando um ao outro, unido um ao outro. No quê? Uns aos outros em amor. Fazendo tudo para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Ou seja, não é o meu discípulo, não é a minha ovelha, não é a minha célula, é os discípulos de Cristo, é a célula de Jesus. Nós em unidade, não há divisão, há um só corpo. E o texto continua, há um só corpo. Qual corpo? Corpo de Cristo Jesus. Há uma só igreja, não há divisões, é uma coisa só, é um corpo só, há um só espírito, como também há uma só esperança para o qual vocês foram chamados, a um só Senhor. Qual Senhor? Jesus. A uma só fé, a um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ou seja, o que eu e você precisamos entender é: há um só Deus, há um só corpo, há um só Senhor, há o sumo pastor, o sumo sacerdote, Senhor Jesus, dono de todas as coisas, por Ele e para Ele são todas as coisas, por meio dEle todas as coisas vieram a existir. Sabe o que nós precisamos entender? Que não é ao meu respeito, é ao respeito de Cristo Jesus. Ou seja, é tudo dEle, não é o meu discípulo. O Léo e a Luana que estão aqui, que caminham comigo, não é os meus discípulos, é os discípulos de Jesus. Eu sou somente um facilitador. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente muitas vezes quer evangelizar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas nós precisamos colocar a Jesus à frente de todas as coisas. Nós precisamos apresentar a Jesus ao mundo. Não é eu, é Jesus. As ovelhas são dele. Ou seja, como eu falei, não é a meu respeito, e sim é o respeito de Jesus. Algo que nós precisamos entender em relação ao discipulado e ao discipulado de Jesus, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Quando nós dizemos sim ao discipulado de Jesus, a própria palavra de Deus vai falar ali em Lucas 14, como nós falamos semana passada. Jesus está falando ali para os seus discípulos, aquele que ama a sua própria vida mais do que a minha, não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, nós precisamos amar o Senhor Jesus mais do que todas as coisas. Para quê? Para que a gente não caia nesse erro de muitas vezes querer manipular as coisas, querer manipular as pessoas. Não, nós fazemos por amor, nós suportamos por amor. Muitas vezes nós suportamos a desonra, as mentiras que falam a nosso respeito por amor. A palavra de Deus fala ali no capítulo 5 de Atos, que os discípulos eles saíram alegres por terem sofrido por amor a Jesus. Aqueles homens sofreram por amor a Jesus e se alegravam nisso. Por quê? Porque eles amavam a Jesus mais do que as suas próprias vidas. E é nesse lugar que eu e você, que dizemos sim ao discipulado de Jesus, precisamos estar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Antes de eu vir para o culto, eu estava tendo um momento de oração, e a minha oração era a seguinte, era falando: Jesus, Espírito Santo, que eu venha entender o quanto eu fui amado por Jesus, para que eu possa amar primeiramente a Jesus, da maneira que Ele merece ser amado, e assim poder amar as pessoas. Nós precisamos olhar para a Palavra de Deus, nós precisamos buscar na Palavra de Deus, sabe, entender esse amor, para que a gente possa realmente fazer aquilo que Jesus nos comissionou, que é ir por todo mundo, fazer discípulos, pregar, batizar em nome de Cristo, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Mas nós vamos ter esse êxito, assim como esses homens tiveram. Quando nós olhamos, né, Atos dos Apóstolos, nós ficamos maravilhados, né, com tantas coisas, com tantos feitos. O próprio apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo, ele ministrava aos gentios, né, o quão grande foi o seu ministério. Mas esses homens, eles amaram a Jesus acima de todas as coisas. E esse é o segredo. Nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas. Nós precisamos meditar sobre a palavra, entender o quão nós fomos amados por Deus, amados por Jesus, para então nós podemos amarmos as pessoas e servi-las com todo o nosso amor, com todo o nosso ser. E eu queria encerrar essa noite. E essa pergunta de Jesus é para mim e para você. E aí, vocês me amam? Então, se a nossa resposta é sim, assim como o apóstolo Pedro deu a Jesus, então vem a sequência que diz assim: então, apascento as minhas ovelhas. Ei, vocês me amam? Então, vão por todo mundo. Façam discípulos meus. Preguem a minha palavra, o meu evangelho. Falem do meu amor a todas as nações da terra. E eu queria que nessa noite você pudesse abaixar a sua cabeça. Como eu disse, essa palavra, ela não é somente para um pastor, um diácono, um líder de célula. Essa pergunta e essa missão é para você e é para mim. É para todos aqueles que dizem sim ao discipulado de Jesus. Queria que você pudesse fechar os seus olhos nessa noite. Queria que você pudesse pedir ao Espírito Santo de Deus te trazer o entendimento dessa palavra. Onde o Senhor Jesus pergunta para mim e para você. Quando nós damos esse passo de sair da multidão, de sair do anonimato, dizemos sim ao discipulado de Jesus. Então agora nós estamos diante de Jesus e Jesus nos faz essa pergunta: ei, vocês me amam? A nossa resposta é sim, Senhor Jesus, nós te amamos. Então cuida das minhas ovelhas, cuida daquilo que eu entreguei a minha vida em amor às pessoas. Façam discípulos. Apresente o Evangelho. Não tentem, sabe algo que, um dos maiores erros que eu tenho visto por aí, as pessoas, pregadores, líderes e, né, todo aquele que diz sim ao discipulado, muitas vezes tenta florear o Evangelho. O Evangelho não precisa ser floreado. O Evangelho é o Evangelho. É o Evangelho que transforma. É a palavra que transforma. É a palavra que restaura. É a palavra de Jesus. É o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne. É a palavra que está nas nossas vidas. É ela que transforma. Nós não precisamos florear nada. Nós só precisamos apresentar a Jesus as pessoas. Eu quero orar com você essa noite. Senhor Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Mas nessa noite eu quero Te pedir, amado Jesus, que a Tua palavra ela venha tocar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso coração. E nos leva, Senhor Jesus, nessa noite a entender, Senhor, o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor nos ama, para que nós também, Senhor, venhamos Te amar, Senhor. Nós não queremos usar, Senhor, o Evangelho, mas nós queremos, na verdade, Senhor, ser usado, Senhor, pelo Evangelho como um instrumento, Senhor, nas Suas mãos, para tocar as pessoas. Nós queremos fazer, Senhor, nós queremos dizer sim, Senhor, à grande comissão. Nós queremos ir por todas as nações, fazendo discípulos, Senhor. Nós queremos apresentar ao Senhor Jesus, nós queremos falar de Ti, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Senhor, transformar, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta. Então eu Te peço, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, nos capacita, Senhor, a levar, Senhor, a Tua Palavra fiel e verdadeira. Pai, que nós venhamos, assim como o apóstolo Pedro, Senhor, dizer sim, Senhor, nós Te amamos. E por nós Te amarmos, nós venhamos, Senhor, buscar, Senhor, essa força, Senhor Pai, que vem, Senhor, do Teu amor, nos sustentando, Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo, Senhor, muitas vezes diante das decepções, nós continuamos olhando para o Senhor e pelo Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor, dia a dia, mesmo diante das decepções, mesmo diante da negação das pessoas, nós continuamos sim nos doando, Senhor, porque nós amamos ao Senhor. O Senhor se entregou naquela cruz, amando a minha vida, amando a vida dos meus irmãos, e nós queremos fazer o mesmo, Senhor. Nós queremos nos entregar, Senhor, ao Teu amor, Senhor, para entregar as nossas vidas a servir o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Que nessa noite, Senhor, a Tua igreja possa ter esse entendimento, Senhor, que nós queremos dar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, as nossas vidas. Nós dizemos sim ao Teu discipulado, nós queremos abrir os nossos corações. Eu Te peço, Senhor, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes fomos egoístas, pensamos em nós, muitas vezes agimos de forma humana. Pai, nos perdoa, Senhor, Pai, porque muitas vezes somos limitados, mas nos capacita, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos, Senhor, assim como o Senhor Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos e disse que nós deveríamos fazer os mesmos, Senhor Pai, pelas pessoas, que nós venhamos entender que assim como o Senhor fez, nós devemos fazer. Nós não devemos olhar para a nossa capacitação, nós não devemos olhar para nós, nós devemos olhar para o Senhor. O Senhor é, o Senhor faz, é o Senhor quem realiza, é a Tua palavra que transforma, é o Senhor quem faz todas as coisas. E nós queremos Te agradecer, Senhor, e Te pedir, nos leva nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus.